Sabe quem ajuda este programa a chegar até você? É a Terra Desenvolvimento Agropecuário, que é especializada em inteligência no agro. Utilizando diversas técnicas, pesquisas, tecnologia e uma equipe realizadora, a Terra levanta todos os números de sua fazenda em tempo real e auxilia você a traçar estratégias, fazer previsões e, principalmente, agir para tornar a fazenda eficiente e mais lucrativa. E para você que acredita no agro e está interessado em investir em um segmento lucrativo e promissor, a Terra oferece orientação e serviços para tornar esse empreendimento uma realidade. terradesenvolvimento.com.br. Razão para produzir, emoção para transformar. A inteligência a serviço do agro. Então, chega mais! Eu quero fazer uma perguntinha para você. Você quer pegar o seu carro, moto ou caminhão e chegar com muito mais tranquilidade e conforto onde quiser? Então escuta essa aqui, ó. Com a Nakata, você chega muito mais longe. Porque a Nakata é a marca líder em suspensão que garante a qualidade das peças do seu veículo para chegar sempre mais longe. Tudo para você seguir o seu caminho com mais segurança. Quer chegar sempre numa boa, hein? Então não esqueça, quando chegar lá no seu mecânico de confiança para uma revisão ou quando precisar daquele reparo, peça Nakata. Seu mecânico sabe das coisas e com Nakata na mão, ele vai te ajudar a chegar ainda mais longe. Porque só com a Nakata, a gente sabe, é tudo azul pela frente. Chega mais em nakata.com.br. Vamos caminhando para o final de mais um ano. E que ano, cara, que ano! Por isso eu resolvi revisitar um episódio sobre o Natal, que publicamos lá em 2010, sabe, na pré-história? Foi um episódio para falar sobre o Natal, mas que acabou tratando de música popular brasileira de Natal. É um presente para fechar 2022 com um pouco de paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Luciano. Aqui é o Josué. Eu tô falando de Osasco, meu querido. Toda a equipe do Café Brasil, grande abraço também. E, cara, ultimamente eu tô ouvindo os podcasts. Tô comentando no Face, no Twitter, mas eu tô falando no meu interior. Eu não posso comentar, já tô enchendo o saco do pessoal, mas eu não consegui resistir nesse último episódio, Luciano. Porque os últimos episódios também me tocaram muito, mas esse último agora, uma crítica que um ouvinte fez falando que você só fala de política, eu não concordei com a opinião dele. Muito porque onde você tá indo hoje, Luciano, tá tendo uma militância, cara. Em música, que é uma arte, tá tendo militância, entendeu? Sei lá, sites aleatórios estão tendo militância. Um grande exemplo disso, Luciano, é a prova do ENADE que eu fui fazer no último dia 27. Essa prova é uma prova para eu me formar na faculdade. Eu só me formo se eu fazer essa prova. E são 9 questões gerais, o resto questões de caráter do meu curso. As 9 questões gerais, Luciano, podem entrar na internet, ENADE 2022... Vai ter as questões do gabarito. Podem ver as respostas do gabarito lá. São todas questões de viés político. Falando mal do atual governo na gestão da pandemia, que não quis comprar vacina. Falando também que tiraram recursos das universidades, dos prédios das universidades e tudo mais. A morte do público LGBTQIPN+, que aqui não dão atenção. É tudo questões de viés político. E por que eu sei disso, Luciano? Porque eu ouço seu podcast. Porque você vem abrindo a minha mente, falando que hoje tá tendo uma militância em qualquer lugar, entendeu? O pessoal tá usando o recurso que eles têm para fazer militância, seja o Instagram, Facebook, Twitter, no caso agora a prova do ENADE, entendeu? e vai entrando na cabeça das pessoas. Pra você ter ideia, Luciano, quando eu fui fazer a prova, quando autorizaram a gente ler as questões, todo mundo começou a aplaudir. Porque acho que uma das primeiras questões era referente ao patriarcado... Esqueci agora a palavra que eles usam lá, mas é o machismo. Eu uso outra palavra pra falar machismo. Que a sociedade é machista, os brasileiros é machista, não sei o que mais. E pra me dar soluções pra deixar de ser machista e dar direito às mulheres. Que as mulheres não gostam de política e não entram na política. Que as mulheres não entram na política porque a sociedade é machista. Entendeu? Eu não concordei com as questões. Eu dei a minha opinião nelas e provavelmente eu errei todas. Pra eles, mas pra mim eu acertei. Entendeu? Então, acho que realmente depende do olhar da pessoa. O nosso amigo achou chato política toda hora. Não entendo por quê, mas respeito a opinião dele. No entanto, eu já gosto muito que você vem trazendo esses temas para me abrir mais a minha mente, observar o que é que estão fazendo, entendeu? Não apenas com o nosso Brasil, mas com tudo. Entendeu? Tudo está com questões políticas. O pessoal, por exemplo, outro exemplo, estão indo lá no Catar sabendo que não pode usar a bandeira LGBT, estão indo lá fazer protesto, não sei o que, estão sendo presos e estão reclamando que estão sendo presos. Ou seja, eu convido você para vir na minha casa, ô Luciano.
Fala, Davi.
Fala, Davi. Beleza? Tô trabalhando, perdoa, mas eu trabalho no mercado. Mas, enfim, eu convido você para ir jantar na minha casa. Você chega lá, chama meus amigos, tudo. Você entra na minha casa, vamos jantar lá, depois passa meia hora você tá deitado na minha cama, Luciano. É isso que o pessoal tá fazendo, quer fazer festa, entendeu? Você chama, o Catar chamou todo mundo pra Copa, o pessoal quer destruir as leis do país, quer desrespeitar, tá bom, que eles não estão de acordo com os direitos humanos impostos pela ONU, entendeu? Mas ainda é o país deles. Se você não gosta desse tipo de coisa, é só não ir, entendeu? Agora aí, pra querer fazer bagunça, arruaça, não sei o que mais, é uma falta de respeito gigantesca, não é? Entendeu? É complicado, Luciano. Mas enfim, aqui é o Josué, muito obrigado por abrir a nossa mente, abrir a nossa cabeça e continue falando de política, Luciano, continue trazendo mais informações e despocotizando a gente. Um grande abraço, Deus abençoe e boa semana.
Grande Josué, meu caro, tá tudo dominado, viu? Tá tudo convenientemente dominado. E quem virar as costas para esse trabalho de doutrinação política e ideológica vai pagar o preço. Se não pagar agora, seus filhos pagarão. É por isso que eu nunca vou deixar de falar de política e de todos os assuntos que me atraem atenção aqui no Café Brasil. Se não é por mim, é por você. Grande abraço. É muito triste constatar, mas o fato é que deixamos que o espírito de Natal se transformasse num imenso apelo comercial. Sobra, no bom sentido, para pessoas que ainda não morreram de tédio com o ataque baixo da mídia e do poder estabelecido. Um universo maior que todos os universos conhecidos ou por conhecer, o das canções. A música é, sem dúvida, um vislumbre da face de Deus. Desde a erudita, chegando a um bom samba, a emoção é o que vibra em cada corda do cavaquinho ou do violino. As músicas natalinas, por exemplo, deveriam ser mais ouvidas, porque dizem muito e tocam o coração. Significam, na verdade, o renascimento de cada um, a renovação da vida.
Eu pensei que todo mundo, sem primeiro nem segundo, fosse filho de papai do céu. Eu pensei de brincadeira, numa vida de primeira, onde eu tenha o que eu queira, de verdade em vez de no papel. Eu pensei e ainda penso que o amor e o bom senso vão reinar pra gente ser feliz. Eu pensei bem do meu jeito, que eu também tenho direito ao Natal do meu país. Meu pinheiro é meu, mandacaru, com enfeites de algodão. Albercata no terreiro, os reis magos, três vaqueiros, apoiando no sertão. Meu pinheiro é meu, mandacaru, cada um é nosso irmão. E o Natal, se verdadeiro, há de ter o ano inteiro paz na terra aos bons de coração.
Olha só, esse aí é Natal Nordestino, com Eliezer Seton, que eu já trouxe aqui no Café Brasil. Eliezer traz um Natal brasileiríssimo, sem neve, nem Papai Noel. Note que ele diz assim, ó, Papai do Céu, é Natal brasileiro no seu Café Brasil, onde o meu pinheiro é meu mandacaru.
Eu pensei de brincadeira, numa vida de primeira, onde eu tenho o que eu queira, de verdade em vez de no papel.
Vá até a discoteca e esconda o velho disco Jingle Bell e outras bobagens made in lá fora. Quando eu era pequeno e as árvores de Natal eram grandes, eu adorava ouvir música de Natal brasileira. E é sobre a música de Natal brasileira que trata o texto a seguir, que é de autoria do Paulo Pelicano. Tenho uma lembrança remota deliciosa de estar na minha cidade natal. Cidade natal, cara. O português é um idioma incrível, você concorda? E a minha mãe ter me levado para assistir a um programa na rádio local. De pé, frente ao microfone, uma garotinha meiga, cabelo encaracolado e plena de fitas, cantava, acompanhada por um piano. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz. Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Naquele tempo, Natal era um momento de respeito. Minha avó paterna e suas filhas iam à Missa do Galo e todo mundo ficava constrito, respeitoso. Não havia ceia de Natal, nem os fogos de artifício de hoje. Faziam uma oração na cozinha da grande casa da rua de terra batida e lá fora a noite cobria com seu manto cheio de estrelinhas a noite de Natal, mantendo o mistério da vida intacto. Sabendo que tudo é raro e rápido, delicado como um cristal, os presentes eram entregues pela manhã, no dia 25, deixados sob a árvore de Natal, um presente para cada criança. Não o absurdo de alguém ganhar 30 presentes, como aconteceu com meu sobrinho neto, natais passados. Metade deles estava quebrada no dia seguinte, sem nenhuma dor pela perda. O comércio, que me perdoe, eu sei que mantém zilhões de pessoas ganhando um dinheiro, mas transformar Natal em comércio é imperdoável.
Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Brindão, 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 bate o sino na matriz, papai, mamãe rezando para o mundo ser feliz. Brindão, 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 o Papai Noel chegou também trazendo presentes para vovó e vovô.
Você ouve Natal das Crianças, com seu compositor Blackout, cujo nome era Otávio Henrique de Oliveira. Cantor, compositor, órfão de pai e mãe, levado para São Paulo aos 6 anos de idade, Blackout trabalhou como engraxate e entregador de jornais. Chegou a ser uma figura muito popular no carnaval entre os anos 1960 e 1980, a partir do sucesso triunfal que foi o samba General da Banda, de Sátiro de Melo e Tancredo Silva, no carnaval de 1949.
Natal, Natal.
Antigamente, músicas de Natal e de carnaval eram compostas por grandes nomes da música popular brasileira. Hoje, a última coisa que eu me lembro antes do Pocotó era o Silvio Santos com A Pipa do Vovô Não Sobe Mais. O bom de envelhecer é que tudo se torna suave e assume inevitável sabor de lembrança. Prefiro hoje lembrar de mim com meus irmãos pequenos, mamãe e papai eternamente jovens, assim como todos os tios, tias, primos e primas. E lembrar do sabor do frango assado, da macarronada da nona e da deliciosa sangria. A benção mãe, a benção pai, vó, tia. Eu cresci e as árvores ficaram pequenas, computadorizadas, globalizadas. Mas eu continuo na luta. Sou um homem de meia idade, estou vivendo o melhor tempo da minha vida e nunca fui tão feliz como hoje. Mas como sou insuportável, preciso fazer uma constatação. O Natal está tão mercantilizado que algumas das melodias que fazem parte de nossas vidas foram feitas não para nossos corações, mas para nossos bolsos. O Banco Nacional acabou, mas a musiquinha ficou. Não há como esquecer as noites de Natal de nossas infâncias, nem as noites de Natal da infância de nossos filhos. Cabe a nós não deixar que esse espírito mercantilista acabe de vez com a máquina daquela celebração das famílias, reunidas para dizer que todos se querem bem. Que mais um ano se foi, curtindo os sorrisos das crianças e as comidas de festa. Eu também tive as músicas de Natal muito presentes em minha infância. E uma sacanagem. Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal. Limpa com jornal. Aproveito a lembrança para buscar outro clássico da música popular brasileira de Natal. O Velhinho. Mas aqui, numa interpretação diferente da que você conhece, com Dominguinhos.
Que coisa maravilhosa a gente acordar cedinho e tá lá. Brinquedinho do tamanho que for, é gostoso. Botei meu sapatinho na janela do quintal. Papai Noel me deu meu presente de Natal. Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem.
Você está ouvindo O Velhinho. Quem é que não lembra de seus inesquecíveis versos? Botei meu sapatinho na janela do quintal. Essa canção é de Octávio Babo, compositor, poeta, advogado conceituado, que atuou entre os anos 1950 e 1970 em defesa dos direitos do consumidor, antecipando um assunto predominante nos últimos anos. Primo do compositor Lamartine Babo, sua atuação na música popular brasileira ficou marcada pela canção de Natal, O Velhinho, defendida em concurso natalino pelo cantor João Dias e classificada em terceiro lugar. Mas nos nossos corações, o lugar dessa música, eu acho que é sempre o primeiro.
O velhinho sempre vem.
Ah, Natal, Natal, Natal. E chega o momento de uma das mais famosas, lindas e emocionantes músicas de Natal. Pelo menos pra mim. Vou falar dela, usando trechos de um excelente texto de Fernando Toledo, publicado no site da revista Música Brasileira. Anoiteceu, o sino gemeu e a gente ficou feliz a cantar. Fim de ano é data perfeita para se lembrar do genial e atormentado Assis Valente, um dos maiores nomes da música popular brasileira em todos os tempos. Assis Valente foi uma criança muito triste, nos tempos em que a infância era um período marcante. Nem mesmo um registro confiável de quando e onde ele nasceu possuímos. Ora dizia ter nascido em Campo de Pólvora, ora em Pateobá, ambas na Bahia, ora em 1908, ora em 1911. Para que você tenha uma ideia do que foram seus primeiros anos, basta dizer que ele foi sequestrado, menino ainda, e que a família que o tomou para si o obrigava a trabalhar numa farmácia, em regime que poderia ser qualificado como escravo. Extremamente decidido e talentoso, Assis Valente conseguiu fazer um curso no Liceu de Artes e Ofícios e passar a viver de algumas ilustrações que produzia. Mais adiante, iniciou-se como um protético, profissão que exerceria até o fim da sua vida atribulada. E firmou-se como um dos grandes compositores da história da música brasileira. Veja só, o olhar crítico do adulto voltado ao passado.
Anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel, vê se você tem a felicidade pra você me dar. Pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Bem assim, felicidade, eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou feliz a rezar. Papai Noel,
você ouve Boas Festas com os Novos Baianos, compositor de Assis Valente com versos inesquecíveis. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Vem assim, felicidade. Eu pensei que fosse uma brincadeira de papel. Essa explicação do adulto já prepara para o desfecho, uma tentativa de explicação da decepção da criança. Esses últimos versos constituem uma peça literária como poucas, pois conseguem traduzir um sentimento profundo experimentado na infância por meio de associações bem características deste mundinho. Já faz tempo que eu pedi, mas o meu Papai Noel não vem. Com certeza já morreu, ou então felicidade é brinquedo que não tem. Poucas vezes na literatura mundial esse universo foi traduzido tão bem, com imagens que só a ele poderiam pertencer, sem deixar de trazer em si uma carga poética avassaladora. Explicar para si mesmo que não recebeu felicidade pelo fato desta ser um pedido insólito estaria fora da órbita pretendida, resultaria em um pragmatismo que não condiria com a mente de uma criança. Agora, atribuir um motivo ao fato daquele brinquedo não existir ou não constar no estoque de Papai Noel é perfeitamente cabível e coerente com o personagem em questão. Assis Valente. É curioso que um homem capaz de traduzir ao próximo e a si com tanta clareza tivesse tanta dificuldade em se relacionar com o mundo. Por pelo menos 3 vezes Assis tentou se matar. Na primeira vez, em 1941, pulou do Corcovado e foi encontrado 70 metros abaixo, amparado pelos galhos de uma árvore. Outra, tentou cortar os pulsos com uma lâmina de barbear. Finalmente, no dia 10 de março de 1958, cercado por todos os lados de dívidas, José de Assis Valente, um mulato que fora arrancado do seu lar para funcionar como escravo em um país que se orgulhava de não tê-los, o protético, que abandonava o consultório durante dias para ir compor seus sambas em paz, o tradutor maior dos que vivem à margem das convenções, saiu de casa, telefonou para alguns amigos a fim de informá-los de seus desígnios, sentou-se em um banco na praia do Russell e bebeu formicida com guaraná. Faltavam alguns minutos para 6 da tarde, hora cheia cujo badalar não chegaria a ouvir. Realmente, felicidade é um brinquedo que não tem. Cara, que coisa pesada essa história do Assis Valente, né? Mas é aquela história que eu sempre digo, né? Todo gênio, ele é descompensado em algum lado. E a genialidade que o Assis Valente teve para compor aqueles versos tão sensíveis se traduzia na sua incapacidade de viver o mundo, né? De se adaptar à sociedade. É uma pena. E é por isso que eu mudei o clima aqui. Pedi pro Lala me mandar bala aqui numa versão instrumental irresistível de Noite Feliz. Aqui com os Paralamas do Sucesso, para a gente encerrar mais um episódio do Café Brasil. Essa canção, Noite Feliz, no original chama-se Stille Nacht, eu não sei como é que fala isso em austríaco. Foi composta mais de 200 anos atrás por Mohr e Gruber, em Obernford, na Áustria, na véspera de um Natal. Café Brasil é produzido por 4 pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cícero Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. Olha, cara, 2022 foi um ano pesado, foi complicado, foi repleto de sustos, tristezas e momentos de medo e apreensão. E não resolveu a questão até agora de como é que nós vamos entrar em 2023. Por isso eu quero que você pegue este programa aqui como um momento de parada para pensar um pouquinho, sabe, aquela história triste do Assis Valente, a gente deixa para trás e se prepara para entrar em 2023 cheio de esperança. Cara, a gente tem que trabalhar para que em 2023 voltemos à normalidade possível. Eu não sei qual será ela, mas eu prometo, eu vou trabalhar para que ela seja possível. Nossos votos são de que você viva um feliz Natal. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo. Cara, pegue a minha palestra, o meu Everest, comece 2023 com ela. É um banho de motivação, é uma forma de dar uma chacoalhada na tua equipe e botar todo mundo diante do desafio que é enfrentar aquilo que todo mundo diz que é impossível. E eu não sei como é que você trata a loucura, eu não sei como é que você trata aquela capacidade que a gente tem de achar que a gente pode mudar o mundo. Nessa palestra, o meu Everest, eu trago isso para a realidade e mostro que é possível ir muito, mas muito mais longe do que dizem que você é capaz. lucianopires.com.br. De onde vem esse programa tem muito mais. Acesse mundocafebrasil.com. Torne-se um assinante. Cara, nunca antes a gente precisou tanto da ajuda dos nossos assinantes como nesses últimos meses e com a entrada de 2023. Nós queremos continuar produzindo conteúdo de primeira linha que vá gratuitamente para muita gente, mas dependemos de quem seja nosso assinante. Então vem para cá, cara, mundocafebrasil.com, torne-se um assinante, cerre fileiras ao nosso lado aqui para combater o emburrecimento nacional, para combater a pocotização nacional. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase da escritora e exploradora britânica Freya Stark. O Natal é um pedaço de casa que a gente carrega no coração.